A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje é mais uma edição especial que a gente está realizando em alusão à Semana dos Povos Indígenas, que ocorre agora a partir desse dia 19 de abril, e recebemos aqui uma representante de uma de diversas etnias que compõem essa cultura importante para a sociedade brasileira. Eu recebo aqui a Márcia Cambeba. Ela é mestre em Geografia pela Universidade do Amazonas, é professora da Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade do Estado do Pará. Ela vai falar aqui um pouco dessa trajetória acadêmica dela, mas também a proposta dela como ativista da causa indígena e também artista em diversas linguagens, como a poesia, a fotografia e a música, que são algumas das áreas de atuação dela. Márcia, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda aqui à Rádio Web.
Muito obrigada, Fabrício, pela tua acolhida, né? Essa acolhida maravilhosa que sempre a gente tem. Também já fui aluna, já estive numa universidade e me sinto feliz toda vez que entro em uma rádio, porque minha vida toda, até a militância, começou numa rádio. Uma rádio comunitária, onde daí eu comecei a ter outros espaços e a ver as coisas de uma forma diferente, trazendo essa cultura indígena também para dentro das rádios, né?
E vou começar falando um pouquinho da sua trajetória acadêmica, porque, na verdade, isso tem muito a ver com essa trajetória na comunicação comunitária, a gente estava falando antes da gravação do programa, né? É porque você fez uma graduação lá no Amazonas, que é de onde você veio, né? Mas e essa questão da comunicação teve muito a ver, te deu muito apoio para você seguir na sua carreira acadêmica, né?
Justamente, Tabatinga é onde tem o polo da UEA, que é o EPA, né?
Isso.
Para nós é UEA, Universidade do Estado do Amazonas. E eu, na época, morava em São Paulo de Olivença, Alto Solimões, Amazonas, e fui uma das alunas a passar no curso de Geografia. Na época, a UEA nascia no Amazonas, né? Eu fui uma das primeiras turmas. E fui para Tabatinga, município vizinho, e para não passar fome... E ter às vezes não tinha como condições de comprar apostila. E aí eu fui usar do dom que Deus deu, né, que é a voz. Então fui me oferecendo pelas rádios da Colômbia, do Peru, Tabatinga também, que ali é fronteira, né, tríplice fronteira. E fui oferecendo o meu trabalho, né, como radialista, que eu já vinha de São Paulo de Olivença como experiência. Trabalhei e aí... Estudava e ia para a rádio, estudava e ia para a rádio. Vendia meus comerciais, com o dinheiro dos comerciais dava para comprar uma apostila aqui, às vezes não dava. Lia do colega antes de fazer a prova, um pouquinho. Fome, também passei. Né? Não tomava café e nem almoçava. Às vezes só ia jantar. E às vezes eu ia jantar calabresa assada com arroz chaufa, que é um tipo de arroz que na Colômbia se faz, que fica meio pretinho, muito gostoso, bem temperado, né? E era o que dava, porque aquele churrasco era R$1.
Vamos dizer, são 10 anos, pelo menos, atrás, né? Porque hoje quando se fala da inclusão dos indígenas na universidade, já se fala em políticas afirmativas, políticas de permanência.
Cotas.
E
eu fui sem cotas, hein?
Outra contexto, em outro momento histórico em que isso não existia.
Não existia.
Então a condição de permanência era muito mais difícil, com certeza.
Eu,
né?
eu concorri naquela época, Fabrício, a nível de Estado, cara. Então, tu concorria, a UEA nascia, sabe? Então, o prédio não tinha estrutura para receber a gente. A gente estava estudando e o povo estava construindo o polo da UEA hoje, né? E cursei, quando eu terminei de cursar, eu disse assim, não, eu quero mais, eu quero fazer agora o meu mestrado. Já estava casada com meu marido, José Carlos, né? A gente não tinha filho. E aí ele se aventurou comigo de ir para Manaus. A gente foi para Manaus. No período que eu não conseguia entrar, eu fiz um ano de especialização no Dom Bosco particular, sou especialista em educação ambiental para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Terminei em 2009. Em 2010, eu presto a seleção para o mestrado. Eu lembro que a leitura era do livro era Natureza do Espaço, de Milton Santos, que é um livro bem alto. Li três capítulos porque o meu filho estava recém-nascido e chorava demais e não dava para mim, né? E quando eu cheguei para fazer, eu vi aquele povo lá, mais de 40 pessoas assim, na fila, eu dizendo, isso não é para nós, não. Na UFAM, eu fiz mestrado na UFAM já. Rezava a lenda que quem era da UEA não entrava na UFAM, assim fácil, né? Assim. E passamos, fomos uns 4 ou 5 alunos da UEA de interior que conseguiu passar para a Federal do Amazonas. E graças a Deus eu fiz a prova e passei. Fiquei entre aí os 4 primeiros colocados, né? E ganhei bolsa, por sinal, porque os 4 primeiros ganham uma bolsa, né? E cursei e escolhi como pesquisa de mestrado para dissertação falar do povo Cambeba, que é o meu povo, né? Então eu peguei ali do século XVI ao século XXI. E visitei muitos teóricos, né? E a gente vem falando do Cambeba na atualidade, como ele está hoje. Delimitei para uma aldeia chamada Tururucariuca, que é a aldeia, na época, coordenada pela cacique Uica, Dona Teca, que eu tenho como assim, um carinho muito grande como uma mãe, que hoje passou o cargo de cacique para o seu filho Uruma, que está aí, um rapaz que está liderando muito bem à frente dos trabalhos. Mas meu povo vem do Alto Solimões. Estou falando de Dona Teca porque era próxima a Manaus. E Manacapuru ali perto de Manacapuru. E como ficava próxima a Manaus, para mim facilitava estudar aquela aldeia, né? E foi muito bom a gente trabalhar a cultura, a identidade, essa afirmação, né? Tudo isso importante para que, eu estou falando isso, para que a gente possa ter amanhã novos alunos, seja no mestrado, seja na graduação, estudando o seu povo, sabe, Fabrício? Buscando conhecer a sua identidade, se hoje eu consigo estar aqui com você falando sobre meu povo, dizendo que o Cambeba nunca andou nu, que o Cambeba usava uma roupa, as mulheres uma manta, os homens uma calça até a altura da perna, que faziam seus rituais, mas também que foram proibidos de falar sua língua, porque se falasse, muitas vezes eram mortos, né, chicoteados, e por isso a gente ficou um tempo silenciado. O povo indígena, os povos indígenas, eles sempre usaram as estratégias da vida, né? E uma das estratégias foi silenciar. O silêncio para os indígenas é muito importante. A gente silencia para te ouvir, né? Na hora que a gente está ouvindo os mais velhos, os anciões, todos ficam em silêncio até que aquele ancião termine de falar. E hoje, nessa correria da vida que a gente vive, ninguém mais tem tempo de parar para ouvir, quanto mais um idoso. Então, isso foi importante para que as crianças possam ter amanhã tudo registrado, porque a dissertação foi pronta. Ganhei 10 da banca, tida como documento, e graças a Deus, futuramente vai virar um livro. E eu quero que vire um livro, né, para que a gente possa ter condições. Depois eu lancei um livro chamado Ekakiritama, que é com base na minha dissertação. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse material rico, né? E o que eu posso dar de retorno para essa aldeia que me abriu as portas e sua memória também.
Então, não era só a aldeia de origem, mas te recebeu, te deu todo o apoio para fazer o teu trabalho, né?
Justamente, porque na verdade, Fabrício, eu nasci numa aldeia chamada Belém dos Solimões, do povo Ticuna. Eu nasci na aldeia Ticuna, mas meus pais são Cambeba. Então, fiquei na aldeia Ticuna até os 8 anos de idade, quando minha avó me tira para viver na cidade de São Paulo de Olivença, onde eu comecei meus estudos e concluí também. Então, a gente lança o Ekakiritama em 2013. Graças a Deus foi um lançamento, comecei a lançar ele aqui em Belém do Pará, o primeiro lançamento que eu fiz. Em seguida eu lancei em Manaus e foi bonito porque os próprios parentes da aldeia Tururucariuca puderam vir para esse lançamento, né? Com o nosso ritual, com o nosso canto, foi muito bonito. E em seguida eu gravo um DVD, um CD. Então todos os poemas estão na minha voz, nesse CD. Também chamado de Ekakiritama, que significa eu moro na cidade. Por que o nome Ekakiritama e o seu significado eu moro na cidade? Justamente por isso, Fabrício. Porque não é indígena, não é só aquele que está lá na aldeia. né, que está isolado da sociedade, vamos dizer. Porque tem os povos isolados ainda. Mas nós temos como dizer que os povos que vivem na cidade não perdem a sua identidade. Os povos que vivem na cidade não deixam de lembrar de como era, por exemplo, viver na aldeia. Eu lembro de como eram as ruas, que eram todas de barro, as casas enfileiradas, madeira e palha. Tinha apenas um prédio, que era a escola, que era feita de tijolo. E a casa do padre, metade madeira, metade tijolo. Né? Então, a gente tinha uma outra forma de vivência. Hoje, quando você volta a essa aldeia, que é a maior aldeia, por sinal, né, do povo ticuna, o asfalto já tomou conta das ruas, as casas podem não ser mais madeira e palha, mas ser tijolo e aquela casa mista que eles chamam, né?
Mas muda. Isso não tira a identidade, não tira,
jamais.
Já não elimina a tradição, jamais. O valor da cultura de vocês, né?
Isso é que a gente começa a lutar e dizer que no dia 19 de abril, que se diz comemorar o Dia do Índio, seria o dia de a gente refletir, na verdade. Acho que não seria o dia de comemorar, mas seria o dia de reflexão. A gente refletir sobre as formas com as quais tratamos o indígena ainda com preconceito. E o preconceito que está em todo canto, na própria universidade. Quando eu digo assim, olha, eu quero te entrevistar, mas tu vem aqui de cocá e põe ao menos um brinco na tua orelha para dizer que tu é índio. Que coisa! Que agressão! Isso é violência. Violência contra a alma da gente. A identidade que nós carregamos. Porque não é só no cocá e nas pinas que estão a minha afirmação, não. Eu posso usar uma pina na minha cabeça, um cocá imenso, sumir no meio de tanta pina e não ter uma representatividade boa. E não fazer nada pela minha aldeia. E não buscar somar com os demais, sabe? Então não adiantou aquela pina na minha cabeça, porque o cocá ele representa esse empoderamento. O cocá, as pinas dos pássaros, representa essa liberdade que se tem de... O pássaro hoje, se ele quiser fazer o ninho aqui, ele faz, ali, acolá. Então, representa a forma que o indígena tinha de estar hoje aqui, amanhã ali, o ser nômade. E por que ele era nômade? Porque ele se enjoava de estar 2, 3 meses no canto, ele mudava? Não. Ele fazia aquilo na intenção de contribuir com o ambiente onde ele estava. Contribuir com o ambiente no sentido de não exaurir totalmente o recurso que ele tinha. Por exemplo, a construção da casa dele tinha que ter muita palha, porque muitas vezes as casas eram grandes e comunais. E aí ele ia buscar palha de ubim. Mas se ele tirasse muito a palha de ubim, porque a palha ela apodrece, ele sabia que ia faltar depois. Então, por isso ele saía daquele canto, ia para um outro canto, para na volta o solo que ele tinha usado para a produção da sua macaxeira, da sua mandioca, a palha que ele extraiu do ubim e os demais recursos que ele coletou, aquilo ia se renovar. E quando ele voltasse, ele ia ter de novo aquela mesma natureza renovada. E aí ele fazia essas pequenas mudanças de uma aldeia daqui para um canto ali, porque para contribuir. E se hoje nós temos o que temos hoje, é graças ao conhecimento desses povos. Rotação de cultura, os povos também já faziam. Né? Então, quando a gente fala assim, o indígena que vive na cidade está culturado, por exemplo. Eu detesto essa palavra culturado, sabe? A gente, Fabrício, eu comparo como um rio que nunca corre e a água, que sempre está correndo e a água nunca é a mesma. Ele vai se renovando, mas ele está correndo. Ele está correndo, mas a água que passa ali não é a mesma água, né? Já são novas águas, né? Mas isso é importante. Então, a cultura ela é isso. Ela também ela é um rio que vai se renovando. Passa-se os anos e as coisas vão se transformando. E aí o fato de, às vezes, a gente usar um jeans é motivo de zombaria para alguns. Tu é índia? Mas tu é índia usando jeans, é? Índio que toma Coca-Cola? Índio que tem conta no banco? Já aconteceu. de a gente ouvir.
Fone, né?
Que usa. Não, que usa esse celular teu aqui? É índio usa esse celular. E tem celular na minha aldeia? No, mas como que os índios vão morar na aldeia se os índios na aldeia têm casa de alvenaria, tem geladeira, tem fogão a gás, tem liquidificador, tem. Por que, que os povos não podem ter essas condições de usufruir, né, da tecnologia a seu favor? Por que, que a gente não pode usar um celular, uma funia? Ou você acha que eles vão morrer à míngua lá? Uma indígena não conseguindo ter filho, filho atravessado na barriga e ela lá, e não vai, e ela então tem que morrer porque senão não pode usar o celular? Que coisa é essa? Em que mundo nós estamos? Se foi a cidade que invadiu a aldeia, não foi a aldeia que invadiu a cidade. E aí eu te digo uma coisa. Então vamos fazer o seguinte: se o indígena não pode usar o celular, as tecnologias da cidade, então vamos tirar dos nossos irmãos que vivem na. Que se dizem não índios, o direito de usar rede. O direito de comer certas frutas que foram descobertas pelos povos, a macaxeira, por exemplo, comer a farinha, tomar banho todo dia, na linguagem da juventude, aí eu estou zoando. Mas é importante zoar, porque isso é a agressão que a gente recebe todo dia, sabe?
Voltando para o aspecto da tua trajetória acadêmica, que eu acho que você falou uma coisa importante, essa questão do retorno, né? De você fazer uma pesquisa e você dialogar com a tua cultura, com uma comunidade próxima, mesmo que não seja a tua tradicional, mas que tu faz alguma coisa por ela. Mas eu acho que também, quando isso entra na universidade, eu acho que, de repente, no futuro vai gerar um novo tipo de conhecimento, né? Eu acho que, de repente, a universidade também pode aprender com essas culturas, pode gerar um novo conhecimento, né?
Com certeza. Eu costumo dizer que nós, os dois universos, o universo indígena e o não indígena, eles, há uma fusão, onde há uma troca também de saberes. Todo o tempo, Fabrício. Meu querido, aqui, o que está acontecendo aqui são trocas de saberes. Vamos tocar num ponto muito delicado, Fabrício. Mas isso, a universidade tem que aprender também a entrar nas aldeias. A universidade tem que saber entrar numa aldeia. A pessoa chega lá, está fazendo grafismo, vai fotografando o grafismo, que é sagrado. A gente tem que compreender e aprender a respeitar, aprender a entrar. E a educação indígena, ela não é igual à educação aqui da universidade.
Ocidental, branca, né?
O tempo é diferente. Eu não posso chegar numa aldeia enquanto professor e dizer assim, olha, vocês estão numa universidade, vocês são acadêmicos, não tem mais que falar errado, assim, atravessado. Vocês estão numa universidade, vocês têm que aprender, deixar de falar um pouco a língua de vocês, porque a gente não entende, tem que falar o português. Então, a gente tem que começar a ver, Fabrício, as formas como a gente chega com o outro. Aprender a conhecer o outro e também a respeitar o outro. A gente luta muito nessa palavra índio, né? Você falou, desculpa, indígena, né? Você falando
eu
agora.
Eu cheguei a falar índia e depois me corrigi.
É, você falou, desculpa, indígena. Aí eu queria pegar esse gancho que você fez aí, por quê? Porque muitas, eu não me ofendo com isso, mas há quem não goste, né? Que índio remete a
passado colonial, isso, uma exploração, ao desconhecimento.
Justo, justamente, né? Então, eu penso que a nossa forma hoje, enquanto nós indígenas que estamos no mestrado, que temos nosso mestrado, doutorado, graduação, seja contribuir com o conhecimento, né? Informar. Eu ainda acredito e quero acreditar, morrer acreditando que a educação ainda é o melhor caminho para a gente ultrapassar essa barreira do preconceito, ultrapassar a barreira da discriminação. Porque discriminação e preconceito, violência, é todo dia, meu amigo. Eu quero lembrar que Galdino, que morreu queimado enquanto dormia na estação do ônibus. Três jovens acharam que iam se divertir e tocaram fogo em Galdino, que era uma grande liderança do seu povo. Era cacique, estava ali porque ele não conseguiu chegar no hotel. E dormiu ali. Mas ele tinha um lugar para ir, ele não estava mendigo. E mesmo que ele tivesse mendigo, os caras não tinham. Não, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro queimando, tocando fogo com uma bala. Não tem. E aí eu quero lembrar Vitor, que não tinha 7 anos de idade, foi degolado enquanto comia. E degolado perto da mãe dele. recente. Isso está recente. Foi no Rio Grande do Sul isso aconteceu. Ele estava comendo e o cara diz que chamou a atenção do Vitor, meteu-lhe a faca e tirou a vida da criança e a mãe no desespero. A mídia. O que fez a mídia? Noticiou o Jornal Nacional? Não. Mas se tivesse sido um Cambeba, um Caigangue, um Tembé...
Né?
É. Não pode esquecer as mulheres que foram... que são violentadas sexualmente dentro das suas aldeias. Ainda. Nós temos casos recente, de duas parentas que foram violentadas dentro da aldeia.
Márcia, tudo isso que você está falando é muito importante. Agora eu queria voltar de novo no aspecto que você falou também... muito crucial, que eu acho que é a questão da educação. E você está atuando numa licenciatura intercultural indígena na UEPA, né? Ou seja, que vai formar professores que vão atuar nessa educação indígena, né? Que devem ser não apenas indígenas, mas também não índios. E como é que é atuar nisso? Como é que você tenta lidar com esses futuros professores, né? O que, que você tenta passar da cultura indígena, esse conhecimento de como... chegar, né, como aprender também com essa cultura, né, com essas culturas, melhor dizendo, que é no plural, né, com certeza.
Olha, Fabrício, eu começo dizendo que eu agradeço muito a UEPA. Eu trabalho com o PAFOR, quer dizer, eu não sou contratada da UEPA, eu sou assim, aquele professor orista, né? Quando ela precisa dos meus trabalhos, eu vou lá e dou aula nas aldeias. Mas isso já se vai, acho que, 2 anos, e já tive a oportunidade de estar com a Ayuai, com Caiapó, recente agora eu estive com Caiapó, Gavião, Suruí. E quando você me pergunta isso, eu acho interessante porque a minha disciplina, ela, para muitos, é uma disciplina meio chata, né? Porque geografia, você trabalhar com território, com territorialidade, com isso, com conceitos, né? Para quem não gosta da geografia, vai achar
mas
bichinho...
Mas o território é um conceito muito importante para os indígenas.
Vai achar um pouco chato. Mas é aí que eu quero chegar. Mas quando eu chego lá, os parentes já estão na expectativa da disciplina, porque vai se tratar de um assunto que diz respeito. E hoje a gente pensa que não. Ah, os indígenas são desinformados porque vivem em aldeia. São não. São muito informados, eles sabem o que é território. Eles sabem diferenciar território de territorialidade. E eles ficam na expectativa, por eu ser indígena também, então eles ficam na expectativa do parente, a gente faz troca de saberes. À noite, a gente faz uma fogueira, e a gente vai fazer troca, vai os mais velhos para lá. Eu fiz isso com o Suruí. E aí, eu acho que tem que ter paixão. Para trabalhar com a educação indígena, intercultural, nas aldeias, tanto o indígena quanto o não indígena, tem que ter paixão, ele tem que gostar do que ele faz. Nós, indígenas, a gente não consegue ficar sentado muito tempo. Porque não é da nossa natureza sentar 3-4 horas, ou então 1 hora direto sentado. Vai levantar, vai sentir vontade de fumar, vai sentir vontade de... E quando eu percebo que eles estão um pouco querendo dormir, inquietos, ou então um coça a cabeça, um espreguiça assim. Aí eu falei, opa, vamos cantar? Vamos fazer um ritual. Um ritual de quê? Ah, vamos fazer ritual quando vai para caça. Então, bora. Aí eles... bate o pé e dança e canta, e agora teu vez. É uma coisa assim, mais ou menos errado, que a gente vai, oh, não, agora teu vez, não, agora tua vez. Vamos lá? Agora tua vez. Aí a gente repete, agora tua vez, isso, agora minha vez. Aí bora. Anaueia cangatara, anaueia cangatara, piranga piracissaua, piranga piracissaua. Então a gente canta. Sabe? E quando a gente canta, a gente bate o pé, dança abraçado, dança em roda. Isso tudo vai aliviando, sabe? Vai deixando mais leve, a aula flui melhor, né? Então agora bora cantar debaixo daquela árvore ali. Bora, todo mundo para debaixo da árvore, embora. Vamos estudar solo. Aí eu vou mostrar os tipos de solo para eles. Levo, faço eles conhecerem um latossolo, um solo argiloso. O que é uma várzea? Então eles começam a ver tudo isso, Paulo, não é na brincadeira, mas é no prazer, na hora da, vamos aqui, vamos ali, vamos correr. Quem chegar por último, aí já sabe, vai cantar sozinho, dançar sozinho o ritual. E eles vão, sabe? Então é muito, você tem que fazer, você tem que ter dinâmica. O professor que não tem dinâmica, que só vai no que a apostila está dizendo, meu filho, já perdeu.
E Márcia, infelizmente a gente está chegando no final do programa, mas aí eu queria falar de outro aspecto que você estava até cantando ainda agora para a gente, é porque a arte também é um recurso que você usa para essa sua militância. Você falou aqui muito bem sobre essa questão da valorização da cultura indígena, e a arte se tornou um recurso importante para você também, para essa sua militância, né? Queria que você falasse um pouco disso, de todas as linguagens que tu usa para esse trabalho.
Bom, eu fotografo, que é uma linguagem, fotografia etnográfica, né? E fotografo mais o meu povo Cambeba. Agora eu tenho a permissão de outros povos para fotografá-los também, né? Eu vou estar com uma exposição dia 22 em Castanhal, pelo mês dos povos indígenas. E também tenho, eu sou compositora, componho na língua tanto Cambeba quanto português. Canto aquilo que eu componho, também recito aquilo que eu componho. Sou palestrante, vou estar, se Deus quiser, em Salvador, dia 17 de setembro, com uma palestra sobre mulher indígena e violência. Né? E sou escritora, né? Se Deus quiser, também vou estar lançando para o ano que vem, ou esse ano, não sei. Eu vou concorrer a um Prêmio Nacional de Literatura com o segundo livro de poesia, que vai se chamar De Almas e Águas Índias, Identidade, Cultura e Memória dos Povos, onde ele vem em três capítulos. Um sobre território e identidade, outro sobre Amazônia, de uma forma geral, e outro sobre mulher, a mulher indígena, né? Como que ela é vista. Então, todos os poemas falam, trazem, envolvem a mulher, enaltecem a mulher, ou falam da violência sofrida por ela. E tem outro livro também, que ele vai ser um livro, um outro, que já estou preparando um outro, nem foi lançado o segundo, já estou preparando o terceiro, é poesia junto com conto. Eu estou escrevendo agora contos rimados. Então, é um conto que você vai lendo, ele vai rimando o tempo todinho, até chegar ao final, tu tem rimas. Então, é um conto poético, vamos dizer assim. Um amigo meu disse que é um conto poético. E é legal, eu criei as encantarias da floresta. Então eu chamo a curupira, só as mulheres. É mãe d'água, curupira mulher, uma tinta, e vou trazendo elas, né? E elas vão dialogando, elas vão conversando. Então, eu tenho. O que não falta é criatividade, eu fiz, só falta dinheiro.
A Márcia Cambeba, que gentilmente veio aqui, conversou com a gente, e a gente vai continuar com um pouco dela, conhecendo um pouco do trabalho dela artístico, uma poesia que ela declamou do trabalho dela. Márcia, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, por vir aqui fazer essa reflexão com a gente.
Muito obrigada, Fabrício, muito obrigada à UFPA por nos acolher, e que fique como reflexão o que a gente conversou aqui. Muito obrigada.
Obrigado, Márcia.
Aika Kiritama, Inua Tama Verami Tanaritama, Kuaina Manuta Tana Kuturi Miua, Sani Maikini Yaponha Furaki Tano Ritual.
Nasci na uca sagrada. Na uca. sagrada.